E na nossa série de hoje vamos falar sobre mudança climática no mundo e as atitudes que os países têm que tomar para poder tentar reduzir o aquecimento global e também medidas de sustentabilidade. O Brasil tem, desde 2009, uma política nacional sobre mudança do clima. E sobre essas questões eu converso agora com o doutor em Direito, especialista em questão ambiental, Antônio Lorenzoni. Doutor Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem contigo?
Tudo já um pouco rouco, professor, mas tentando ficar bem. Agora, o mundo está bem ou não? E qual o papel dos países para tentar fazer com que esse mundo fique um pouco melhor, pelo menos quando se fala de sustentabilidade?
Gilson, quando falamos de mudança climática, a questão da sustentabilidade está totalmente, né, envolvida nessa necessidade de ações que venham a tentar combater esse problema grave que temos enfrentado aí de mudança climática no mundo, né, Gilson? É interessante que essa questão de mudança climática ficou assim mais conhecida com a questão do protocolo de Quioto e da própria Convenção do Clima, quando tivemos a Rio 92. Só que quando ainda nessas discussões de 92 a 97, era uma questão tão distante pensar em praticar ações de combate à mudança climática, que pouco se fez. E o problema só se agravou, né, Gilson? Hoje nós temos, por exemplo, um ciclo de culturas no agronegócio completamente alterado, comparado com o que era 20 anos atrás. Temos discussões de preocupação de desertificação de territórios brasileiros, a questão do aumento do nível dos mares, assim, vários sérios problemas, né?
E o Brasil nesse contexto?
Para tentar contribuir para com essa necessidade de ações concretas na questão ambiental, de sustentabilidade, mudança climática, o Brasil acabou promulgando uma lei que estabeleceu a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Desde 2009 já temos essa lei, né? E ela vem a trazer instrumentos de controle a essas atividades que contribuem, né, ao fenômeno problemático de mudança climática.
O que contém essa lei que é importante as pessoas terem consciência, doutor?
Essa lei, ela conscientiza, né, do problema do fenômeno de mudanças climáticas, e em especial ela chama o Estado brasileiro, por meio dos órgãos ambientais, por exemplo do IAP aqui no Paraná, para praticar ações de controle. E esse controle, por exemplo, em São Paulo, está sendo feito por acordos setoriais, né? E também por meio do licenciamento ambiental. Então, interessante, na minha pesquisa do doutorado, que acabei concluindo recentemente, acabei percebendo que não se tem ainda o controle da emissão de gases nocivos à mudança do clima no licenciamento ambiental. E é um dever dos órgãos ambientais fazer esse controle, né? E para isso, então, agora vamos passar a divulgar essa necessidade e esse dever jurídico dos órgãos para ver se melhora, né, a nossa qualidade ambiental e as nossas ações concretas de sustentabilidade em relação à mudança do clima.
Então não tem essa exigência sobre a questão do aquecimento climático na licença ambiental, abre espaço para que muitas empresas não assumam esse compromisso de serem menos emissoras de gases.
Sim, exatamente. E interessante que essa lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, ela estabelece uma obrigação das emissões de gases, né, nocivos ao clima no Brasil, uma redução de 36% até 2020. Então, 36%. Eu percebo que quando chegarmos em 2020, nós vamos ter uma mudança muito grande de matriz energética, de atitudes voluntárias de redução dessa poluição atmosférica para atingir essas metas estabelecidas pela lei da política nacional.
Agora, o país está preparado para isso? Porque a gente tem, às vezes, leis muito eficientes, leis muito boas, mas práticas pouco eficientes.
É, Gilson, isso vai partir do próprio empresário, né? É, nós temos o exemplo norte-americano, que o próprio mercado se organiza para melhorar a questão de sustentabilidade do modo de produção. É, por exemplo, tivemos no início aí dos anos 2005 a 2010, assim, um movimento bom da Bolsa de Chicago, norte-americana, voltado à questão de redução desses gases nocivos, né? E esse mercado todo foi mobilizado por iniciativa voluntária de mercado. Não havia nenhuma lei que obrigava eles a fazer tais reduções.
Por que a iniciativa privada às vezes toma...
Nesse sentido, se percebe no Brasil também, uma iniciativa bem concreta, em especial no estado de São Paulo, para mudar o sistema operacional das empresas para reduzir a quantidade dessas emissões.
Por que as empresas acabam tomando essa iniciativa?
Então, mais para frente, o Brasil em 2020 estaria mais preparado, sim, para cumprir essas obrigações.
Doutor Lenzoni, por que as empresas acabam assumindo essa iniciativa e menos o governo? Por que o empresário se interessa por essas questões, na opinião do senhor?
Olha, o Gilson, acho que isso vem da própria qualidade do mercado de consumo, né? O consumidor está cada vez mais consciente, está cada vez mais exigente. O cidadão consumidor, vamos colocar assim, está também cada vez menos tolerante com irregularidades, e nós percebemos isso com vários movimentos ao longo do ano, né, aqui no Brasil. Então se percebe um cuidado do próprio empresário em ofertar cada vez mais um produto que atenda à qualidade de vida, à necessidade de um desenvolvimento sustentável. E esse empresário também, no mercado de hoje, ele está interconectado com vários países, né? Não se pensa mais o empresário brasileiro voltado a um consumidor doméstico. Já é um público-alvo sem fronteiras. E para isso ele tem que se atentar a essas questões de sustentabilidade. Senão ele está fora do mercado.
Então você tem uma economia mundial que abre exigências que os países ou se adaptam ou perde poder de negociação no mercado internacional.
Sim. Eu acabo percebendo bem essa tendência mesmo, que o mercado acaba vestindo, né, ou acaba se alimentando de valores éticos como requisitos aí para o desenvolvimento econômico.
Aí que entra aquela questão do crédito de carbono também.
Sim, e muito polêmico, né, porque a primeira leitura de crédito de carbono seria num sentido pejorativo, né, como se fosse comprar um direito de poluir. Mas, na verdade, quando se pesquisa a fundo essa questão de crédito de carbono, você acaba vendo a efetiva redução de emissão de gases poluentes, de gases nocivos, em razão de um instrumento econômico super versátil e tão viável que, por exemplo, dentro dessa lógica de instrumento econômico do crédito de carbono, hoje nós temos em implementação a questão de compensação de reservas legais e propriedade rural, que é uma coisa completamente diferente, mas que fez se utilizou da mesma lógica de procedimento econômico para promover a proteção ambiental. E o quanto isso melhora, Gilson. Impressionante como na prática, né, o quanto nós temos de melhoria de qualidade ambiental quando se chama a economia para participar disso. Muito interessante.
Então significa que nós temos um novo código, esse código que a gente acabou de aprovar, Código Florestal, que trabalha com a mesma lógica do crédito de carbono. Quer dizer, você acaba essa compensação, por exemplo, da floresta legal, de mata nativa, é uma tentativa de, também de você tentar preservar as áreas que já existem para compensar o que já foi destruído.
Exatamente, exatamente. E ainda promove ao proprietário rural que de repente não gostaria de produzir na sua atividade, na sua propriedade, né? E que a princípio, então, ela estaria inativa, a partir desse novo Código Florestal, ele faz dessa propriedade que não se produz cultura alguma, ele faz ali uma reserva natural, espontânea, e ainda consegue comercializar o valor do serviço ambiental dessa floresta espontânea com outros produtores rurais que precisam dessa área. É muito interessante.
Doutor Lorenzoni, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Nada, Gilson, uma honra, um abraço
aí
para vocês todos da CBN.
Conversei com o Antônio Lorenzoni, doutor em Direito e especialista em Direito Ambiental, falamos sobre crédito de carbono e a poluição ambiental.